No episódio anterior, falamos do bicampeonato estadual no início dos anos 80.
Agora vamos avançar até o meio da década para falar da chegada de grandes craques e mais um título paulista. Desta vez, contra a Portuguesa.
A massa são paulina é gente muito fina que torce na chuva ou sol. O futebol do Patropi, sou mais é o tricolor do Morumbi. Tricolor.
90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 29. 10 anos depois, outra taça vencendo a Lusa.
Estamos chegando com a 29ª edição do 90 anos em três cores. Eu sou o Magno Nunes, muito prazer. Estamos aqui com mais um episódio desse podcast tão legal de fazer, né, Vinícius Ramalho?
Fala aí, Magno Nunes, tudo certo?
Tudo certo com você.
Tudo bem, é muito legal fazer esse podcast, contar a história do São Paulo. São Paulo que tá vivendo um bom momento aí, isso. A gente fez transmissão semana passada, tem o Tricolor vencendo majestoso e a gente segue contando a história desses 90 anos.
Bom, Vinícius Amaro, a gente começa aqui o nosso episódio mandando sempre saudações aos nossos torcedores que interagem com a gente nas redes sociais, mas a gente começa hoje com um abraço especial, né?
Exatamente, pro Alexandre Ramos Flávio e a Bruna Piccoli, eles que ganharam o presente da chegada da pequena Bárbara na semana passada. E o Ale contou pra mim que ouviu o podcast na maternidade, Magno.
Olha só que bacana, hein? Ou seja, a pequena Bárbara já nasce sabida, já sabe desde pequenininha um pouquinho da história do São Paulo.
Na hora de colocar aquelas histórias para dormir, coloca pronto. O podcast, olha que beleza.
Olha só que maravilha, tá vendo? Bom, quem também interagiu com a gente foi o Renato Palhano, ele que falou do episódio passado e disse o seguinte: a melhor dupla de zaga da história, Oscar e Dario Pereira, personagens aí da edição número 28.
É isso aí, interações feitas, então vamos falar da música de abertura do nosso episódio, né? Porque em 1980, o São Paulino Juca Chaves lançou pela Continental o disco Marchinha do São Paulo e a gente usou tanto no episódio passado e repetimos a dose agora.
Exatamente, todo mundo já sabe e vale a pena a gente relembrar. Para você ouvir todas as edições do nosso podcast é muito fácil. Se você tem o Spotify é só colocar na busca 90 anos em três cores, desde 25 de janeiro até hoje, para você acompanhar todos os episódios do nosso podcast.
E se você não tem Spotify, então fique tranquilo. Esse podcast está disponível no aplicativo oficial do São Paulo. Se você ainda não baixou, fica a dica. Vá agora em Google Play ou na App Store e baixe gratuitamente essa nova ferramenta de interação com o Tricolor Mais Querido. Tem os próximos jogos do São Paulo, tem as matérias que saem tanto no site quanto nas redes sociais e tem o 90 anos em três cores.
Muito bem, o nosso podcast sempre começa com aquele momento especial onde você relembra aí grandes narrações. E claro, no quadro de hoje a gente tem um gol espetacular. Quem será? Já vai matar de cara quem é o narrador, né? Infelizmente. Mas qual será que é esse gol, Vinícius Amaro?
Então, aí o pessoal vai ter que ouvir até o fim para saber qual é o gol.
Nas ondas do rádio.
Aguenta, coração. Piores filhotes.
É o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira. Bola olímpica correndo no estádio Cícero Pompeu. Tito Leite, quando vai embora, a equipe da Portuguesa é derrubado violentamente esquerdinho. O árbitro da partida paralisa o jogo e dá a primeira bronca em cima de Zé Teodoro, olho vivo.
De fato, ele passou o chinelo no esquerdinho que descia com tudo ali pela esquerda. 0 a 0.
Olha o São Paulo apertando bola, sobrando para cara, cabela ponta direita.
Nas ondas do rádio.
Grande Fiore Gilioti, fique ligado então no final do nosso episódio, a narração completa deste lance. Olha só, hoje a gente vai seguir na década de 80 aqui no nosso podcast. E como já é tradição, a gente começa, claro, contando os acontecimentos daquela época.
Então vamos começar por 1982, ano que a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, dando início à Guerra das Malvinas. Nas telonas, ET, o extraterrestre, era lançado e é um filme icônico até hoje, né, Mike?
Exatamente. Indo para 1983, ano da fundação da Rede Manchete por Adolfo Bloch. Foi também naquele ano que se registrou a menor temperatura do mundo, menos 89,2 graus Celsius, lá na cidade de Vostok, na Antártida.
Você gosta de frio, né? Mas esse aí acho que não.
Acho que era um pouquinho a mais. Aqui no Brasil, os primeiros 22 governadores eleitos diretamente após o golpe militar de 64 tomaram posse.
1984 chegou e os comícios por eleições diretas aconteciam pelo Brasil. A emenda Dante de Oliveira, que previa o restabelecimento de eleições diretas para presidente do Brasil, foi rejeitada pelo Congresso Nacional. 84 também foi o ano de acontecimentos na ciência, viu? A Apple lançou o computador Macintosh, que viria a revolucionar a história da computação. E aqui no Brasil, em 7 de outubro, nascia Ana Clara Bettencourt Caldeira, na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o primeiro bebê proveta brasileiro.
Fechando esse giro histórico, a gente chega em 1985, ano da primeira edição do Rock in Rio. Na efervescente política brasileira, Tancredo Neves venceu o candidato da situação do regime militar Paulo Maluf em eleições indiretas e foi eleito presidente da República.
Só que o presidente eleito adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, na véspera da posse. Em 21 de abril, ele morreu aos 75 anos.
Vamos agora para o mundo do videogame. O jogo Super Mario Bros. Foi lançado pela Nintendo Entertainment System, que entrou de vez aí para a história e fez o Super Mario se tornar um dos símbolos da Nintendo.
E já que a gente falou de Rock in Rio, a música que estava estourada nas paradas era de uma banda nacional que chegou e fez muito sucesso. Louras Geladas, do RPM, era a música da vez e a gente vai ouvir um trecho aqui no 90 Anos em 3 Cores.
Muito legal, momento musical sempre importante aqui no nosso podcast. Bom, hora de falar de Tricolor, já que depois aí do bicampeonato paulista e do vice-campeonato nacional em 81, o São Paulo desejava repetir o bom sucesso ou ainda ser melhor no ano seguinte. Mas apesar da imensa competência e do grande plantel que a gente possuía, na verdade a gente teve 3 anos bem complicados, com muitos quases e senões em 1982, 83 e 84.
Para começar, a primeira fase do Brasileirão de 1982 já mostrou que seria complicado repetir o desempenho do ano anterior. Em 2 jogos, na verdade em 2 jogões emocionantes contra o Flamengo, então campeão do mundo em 1981, 2 derrotas, 3-2 no Maracanã e 4-3 no Morumbi.
Apesar desses resultados, o São Paulo superou tranquilamente as 2 fases de grupo e se classificou às eliminatórias. Nas oitavas de final, encarou o surpreendente Anapolina, que em Anápolis, Goiás, venceu o Tricolor por 3-1. No jogo de volta, porém, sapecada, 4-0 para os São Paulinos, com direito a truque da cartola de Serginho Chulapa.
Nas quartas de final, porém, os tricolores não resistiram ao forte bugre campineiro de Careca e companhia. 2 derrotas, primeiro no Morumbi 1-0 e depois no Brinco de Ouro 2-0, e nesse jogo o Careca nem jogou, hein?
Pois é, eliminado, restou ao São Paulo, no período pré-Copa do Mundo, disputar a Taça dos Campeões da CBF. Torneio tapa-buraco, que não rendeu nada além de outra queda frente ao Guarani, aí nas quartas de final.
Me aguarde, Guarani, me aguarde. Os São Paulinos trajados de tricolor não deram muita sorte nesse primeiro semestre. Talvez de amarelinha fosse diferente. Valdir Pérez, Oscar, Serginho Chulapa e Renato foram os representantes do tricolor na seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1982.
Valdir Pérez, após outras 2 participações, enfim, era o titular da equipe verde-amarela. Com a camisa número 1, esteve em campo nas 5 partidas do Brasil.
Desde o gol de Gerson na final da Copa de 70, que você já ouviu aqui no 90 Anos em 3 Cores, nenhum São Paulino marcava gol em Copa do Mundo. O tabu teve fim com o tento anotado pelo zagueiro Oscar na vitória do Brasil por 4-1 sobre a Escócia. Tal como Valdir, o camisa 3 da seleção foi titular e participou de todos os jogos do time na competição.
Bateu no Júnior, Oscar!
Se anteriormente existia uma carência de gols são paulinos no torneio, o fato caiu de vez por terra em 82. O centroavante Serginho Chulapa marcou 2 vezes na edição realizada na Espanha, contra a Nova Zelândia e também contra a Argentina. Como os dois companheiros já citados, o camisa número 9 foi titular da equipe brasileira e disputou todos os jogos com a seleção.
Eu, quando comecei no São Paulo, subi para o profissional, a partir desse momento eu tinha uma meta, que era pelo menos disputar a Copa do Mundo, que é a meta de todo mundo, né? Então, realmente, a minha não ia ser diferente. E, bem ou mal, quando fui convocado pela primeira vez, eu acho que foi um sonho realizado. Mas, infelizmente, peguei uma geração técnica, uma geração de grandes jogadores, uma Copa, um time técnico foi do Brasil naquela oportunidade. Não deu para me encaixar legal, não, cara. Eu ficava mais ali de pivô, então eu não fiz aquilo que eu gostava de fazer sempre, que era girar, que era, sabe, entrar em choque. Então eu tava mais para preparar a jogada para os outros.
O único São Paulino que não teve chances naquele torneio foi Renato, com a camisa 19 reservada a ele, contudo não saiu do banco. De todo modo, o Brasil, comandado por Tele Santana e que vinha sendo o grande destaque da competição com 4 vitórias em 4 jogos, caiu frente à Itália por 3-2 na conhecida tragédia do Sarriá, o que adiou o sonho do Tetra por longos anos. Nem vamos falar muito disso aqui não, viu, Magno?
Vamos voltar então para o Campeonato Paulista de 82. O tricolor lutava pelo tricampeonato consecutivo, fato jamais alcançado pelo clube na competição estadual até então.
Eu vou dar um spoiler aqui, furar o roteiro. Na verdade, até hoje o São Paulo não conseguiu um tricampeonato estadual, né?
Exatamente. Para a disputa, o São Paulo trouxe de volta ao comando técnico o argentino José Poi. Formiga, treinador campeão em 81, foi demitido ainda antes da Copa do Mundo por não acertar em termos financeiros a renovação de contrato com o clube.
Deixando para lá as possibilidades malucas previstas pelo regulamento do campeonato, vamos ficar só com os fatos. O Corinthians venceu o primeiro turno do Paulistão com o São Paulo em segundo lugar, pouco atrás, a 5 pontos de distância, 29 a 24. Já no segundo turno, o tricolor foi o campeão com 31 pontos contra 27 do Corinthians, vice da segunda fase.
Assim, o majestoso definiria o campeão paulista da temporada, e o rival tinha vantagem de jogar por 2 empates. Na verdade, 3, contando aí com a prorrogação. Tudo isso por ter feito 1 ponto a mais nos 2 turnos. De toda maneira, o tricolor acabou perdendo as duas partidas, 1-0 e 3-1. São Paulo, então, vice-campeão paulista. Partimos, então, para outra.
A máquina tricolor estava com problemas de motor, viu, Magno? Era preciso trocar o óleo. O Serginho Chulapa, o maior goleador são paulino em todos os tempos, terminou aquela temporada totalizando 242 gols pelo time em 399 partidas. No ano seguinte, Serginho deixou o Morumbi e foi para a Vila Belmiro.
Para o seu lugar, os dirigentes são paulinos trouxeram aquele que havia sido carrasco tricolor em vezes passadas, Careca do Guarani. E você sabe por que um cara que sempre teve cabelo ganhou o apelido de Careca? A gente vai descobrir agora.
O apelido Careca vem de 6, 7 anos, de criança, né? Lá do interior, lá em Araraquara, porque eu era muito apaixonado, né, pelo Carequinha. E aí minha mãe, minhas tias começaram a me chamar de Carequinha, Carequinha, e acabou virando. E aí eu fui crescendo e virou Careca.
Mas olha, ele não começou muito bem no São Paulo, não. Até começou, marcou logo na estreia na goleada contra o América de Natal por 4-0. Só que o centroavante demorou a se encaixar no esquema são paulino. Muitos costumam lembrar dos dois pênaltis cobrados por Careca e defendidos pelo goleiro Remy do Grêmio no Morumbi.
Em 1983, o tricolor alcançou mais uma vez a eliminatória do Brasileirão, depois de liderar o seu grupo nas 3 fases anteriores. Contudo, logo no primeiro mata-mata contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final, 2 derrotas para o time de Washington e Assis, que fariam sucesso pelo Fluminense, onde seriam campeões nacionais mais pra frente em 1984.
Já pelo Paulistão de 1983, o tricolor apostou em Mário Travalini como treinador do time depois de uma primeira fase tão grande quanto o atual Brasileirão de pontos corridos com 38 jogos, de uma segunda fase com mais 6 partidas e de uma semifinal contra o Santos superada com uma vitória por 2-1 e um empate em 1-1, o tricolor chegou à final com a melhor campanha do campeonato no geral em cada fase, totalizando 24 vitórias, 17 empates e apenas 5 derrotas.
Só que tudo isso não valeu nada. Nos 2 jogos das finais contra o Corinthians, derrota por 1-0 e empate 1-1. Bom, 2 anos ruins de 3 já foram. Vamos então para o último ano de Calvário.
E para começar já uma péssima notícia, viu? O Careca sofreu uma grave contusão e ficou longe dos campos por 6 meses, perdendo toda a disputa do Brasileirão. Campeonato este que o Tricolor, apesar dos pesares, começou bem, terminando a primeira fase como líder do grupo que tinha Vasco, Fortaleza, Tunaluso e Nacional de Manaus.
Mas as longas viagens e a ausência do centroavante acabaram pesando, e na segunda fase, mesmo perdendo apenas um jogo, o time não se classificou, terminando empatado em pontos com o Goiás, segundo colocado do grupo, cedendo a vaga pelos critérios de desempate para o time do Centro-Oeste brasileiro e também para o Fluminense, que era o líder.
No torneio tampão, o troféu Heleno Nunes, o Mário Travalini caiu e o clube trouxe para o lugar o promissor técnico Cilinho, que vinha de boas passagens pelo 15 de Jaú e pelo Santos e que comandava o time no Paulistão.
Nascido em Campinas, no dia 9 de fevereiro de 1939, Cilinho seria um dos técnicos de futebol mais vitoriosos da história do São Paulo. Aliado ao cartel de conquistas, porém, ele tinha outro trunfo, notoriamente um grande revelador de talentos no esporte.
Vamos ouvir então Márcio Araújo, que hoje trabalha na Comissão Técnica do São Paulo, falando sobre o Cilinho.
E o seu Cilinho foi o maior gênio que eu vi trabalhar. Até hoje não vi nada que se comparasse a ele. Mas o seu Cilinho foi alguém que sentaria junto com o Carlos Drummond de Andrade, sentaria junto com o Ariano Suassuna, sentaria junto com o Machado de Assis, com a Essa de Queiroz, com Shakespeare, com Beethoven. Enfim, é alguém com uma inteligência e uma genialidade fora do tempo, além do tempo, a quem eu tinha um carinho muito grande, ele por mim também, onde eu pude aprender muito, muito do que faço hoje na minha profissão, oriundo do conhecimento, da identidade, da identificação com o seu Cilinho e do aprendizado que tive com ele.
Foi sob o comando de Cilinho que o Tricolor montou um time de futebol ousado, alegre e ofensivo, fortalecido com atletas experientes também, claro, mas que era repleto de jovens valores e que logo ganhariam a alcunha de Menudos do Morumbi.
Mas a banda caribenha só ia desembarcar no Morumbi em 85. Em 84, apesar de novamente realizar uma boa campanha no estadual, ela não foi suficiente para trazer o caneco para o Tricolor. Terceiro lugar num Paulistão de pontos corridos acabou vendo Serginho Chulapa, pelo Santos, ser campeão. E doeu, doeu muito.
E a jornada de Cilinho pelo Tricolor ainda estava longe de se tornar tranquila. No Brasileirão de 1985, São Paulo teve uma das piores campanhas de sua história na competição, sendo eliminado ainda na primeira fase, terminando em sétimo em um grupo de 10 times e em 27º na classificação final entre 44 clubes.
A direção são paulina continuou apostando no treinador. O time ainda estava em formação. Valdir Pérez, são paulino que mais havia jogado pelo clube até então, deixou o Tricolor no final de 84 e o clube ainda tentava encontrar o seu sucessor. Abelha, Barbirotto e Tonho tentaram, mas foi só Gilmar, goleiro indicado pelo zagueiro Oscar, que se firmou na posição.
Conta pra gente, Oscar, que história é essa? Você que indicou o Gilmar pro São Paulo?
Eu falei que eu indiquei o Marinho, né? E também indiquei o Gilmar, o goleiro. Também foi indicação minha pro Juvenal.
Ainda em 1984, Zé Sérgio e Humberto haviam sido trocados por Pita dos Santos. Assim, com promoções dos jovens Miller em novembro de 84, Silas em março de 85 e Sidney, o mais experiente dos três, mas com poucas partidas disputadas até 84, a linha de frente dos Menudos ia se formando.
Mas no Campeonato Paulista daquele ano, outros Menudos fizeram ainda mais sucesso. A coreografia de Silas, Miller, Pita, Careca e Sidney fez todos os adversários de São Paulo dançarem.
Esse grupo que veio, que arrebentou aí aos corações das menininhas. E eu era mais velho, né, Menudo. E aí tinha o Mili, Silas, o Sidney. Aí começaram a cortar o cabelo um pouco do estilo deles. Nosso time também era fácil, jogava fácil. Era um time que jogava em ritmo de música.
O Paulistão de 85 foi disputado em dois turnos, com troféus para cada um, inclusive. E caso um time vencesse os dois turnos, seria declarado campeão estadual, mas não foi isso que rolou. No primeiro turno, o Tricolor chegou à última rodada com chance de título, estando 2 pontos atrás da Lusa, mas os São Paulinos perderam para o Carrasco Guarani, enquanto a Portuguesa venceu a Ponte. Restava ainda o retorno.
Logo após a derrota para o Guarani, a direção São Paulina resolveu tirar uma carta da manga e acertou a contratação e o retorno do rei de Roma ao Brasil. No dia 19 de agosto de 85, Paulo Roberto Falcão foi anunciado como reforço do Tricolor.
Era uma aposta, afinal ele mal jogara em todo o primeiro semestre devido à recuperação de uma cirurgia no joelho realizada no final do ano anterior.
Ele só estrearia mais de um mês depois, em um amistoso contra o Internacional. A gente vai ouvir agora um trecho de uma reportagem da TV Cultura sobre a festa promovida para o Rei de Roma.
A contratação do Rei de Roma encontrou resistência por parte do técnico Cilinho, que nunca gostou de trabalhar com estrelas. Mesmo contrariado, Cilinho teve que se curvar à majestade do Falcão, que estreou com uma festa digna da realeza.
Como um grande astro que ele realmente é, vai surgir Paulo Roberto Falcão.
Eu gostaria que isso também fosse uma homenagem aos demais jogadores de São Paulo e a todos os jogadores de futebol brasileiro. Na minha volta, gostaria de homenageá-los também.
Pelo Paulistão, Falcão só competiu a partir da oitava rodada do retorno. Mas desses 12 jogos restantes, ele só foi titular em 5 partidas. Falcão não contava com a boa fase de Márcio Araújo na volância do time São Paulino. O Márcio, aliás, nos falou sobre essa relação com o Rei de Roma e o que de fato aconteceu com a chegada dele ao Tricolor.
Então, convencionou-se que eu sairia, mas o seu Cilinho achou melhor que isso não acontecesse. E se eu não estiver enganado, naquele ano, eu acho que foi o único que joguei todos os jogos. E o Falcão veio jogar depois, nas acho que 4 partidas finais, no lugar do Pita, que era um gênio também. E foi uma escolha do seu Cilinho que eu permanecesse, e assim foi. O Falcão tinha uma capacidade, um talento de fazer a leitura do jogo dentro do campo que era, assim, simplesmente sensacional. E eu aprendi muito com isso com ele também. Eu tive o prazer de trabalhar junto, de conhecê-lo, ver o porquê que era o Rei de Roma, pelo profissionalismo, por essa capacidade de leitura, pela determinação, pela coragem, pela inteligência, e sabia exatamente o que ele podia fazer e o que se esperava dele, né?
De toda maneira, com a ajuda de Falcão, o São Paulo venceu o segundo turno com 3 pontos de vantagem sobre a Portuguesa, 27 a 24, forçando a realização das semifinais e finais.
Vamos ouvir então o Falcão em entrevista para a TV Globo falando dos confrontos contra o Bugre.
Bem, é um jogo difícil, todos os jogos dessa fase são muito difíceis. O São Paulo tem a tranquilidade de ter um time que está jogando, um time que adquiriu bons resultados. E o Guarani é um time que também conseguiu bons resultados. Jogando em Campinas sempre foi um adversário difícil. Mas é em cima disso que nós chegamos. E quando se chega a essa condição de jogar com um adversário difícil como o Guarani, se tem a certeza que nós temos uma semifinal. E em cima disso temos que trabalhar e procurar justamente a vitória nesse jogo.
E o Tricolor enfim superou o Guarani após empate em 1-1 e vitória por 3-0 com 2 gols de Careca, olha a lei do ex aí, e 1 de Miller.
Na outra chave, a Portuguesa eliminou a Ferroviária com resultados similares, 2-2 no primeiro jogo e 2-0 no segundo. O técnico Cilinho era só confiança e elogios ao time que chegou à decisão.
O São Paulo tem um ótimo time, São Paulo faz uma campanha sensacional. E eu não tenho medo de transportar isso aos meus jogadores, à minha direção e principalmente à nação São Paulina.
No dia 15 de dezembro de 1985, em um Morumbi com mais de 87 mil pessoas, na primeira partida da decisão, o São Paulo atropelou a Lusa por 3-1. O placar estava 3-0 até os 43 minutos do segundo tempo. Os gols foram de Dario Pereira de pênalti e de Careca 2 vezes.
Essa vitória foi importante para a conquista do título. Márcio Araújo, um dos heróis daquela competição, fala sobre esse jogo aqui no 90 Anos em Três Cores.
O português levava vantagem do empate nos dois jogos. E nós tínhamos que ganhar, empatando um e ganhando o outro. No primeiro jogo, que é um jogo de muita tensão, nós precisamos ganhar, a Portuguesa muito bem armada, com jogador de experiência, Luiz Pereira era o zagueiro naquela oportunidade, junto com o Eduardo, e comandava a Portuguesa no aspecto emocional. E nós precisávamos ganhar aquele jogo. E o primeiro gol foi o gol do Sidney. Foi um gol muito... Não, de pênalti. O Careca sofreu o pênalti. Sidney sofreu o pênalti, o Careca acho que fez. Então foi um jogo que deu um grande passo para a vitória nessa fase final, né? Porque nós tínhamos que ganhar aquele jogo. Se empata o segundo jogo, seria muito nervoso. Então, na minha opinião, a gente ganhou o campeonato ganhando o primeiro jogo.
A gente tem que fazer uma correção na fala do Márcio Araújo, né? Como já dissemos, o gol de pênalti foi sofrido pelo Sidney, como ele falou, só que foi convertido pelo Dario Pereira e não pelo Careca.
A vitória no jogo de ida foi a deixa para que quase 100 mil torcedores comparecessem ao estádio São Paulino na finalíssima, que aconteceria no dia 22. Curiosamente, o jogo começou com quase 20 minutos de atraso, pois os dirigentes ainda tentavam negociar a transmissão do jogo pela televisão.
É, o presidente da Portuguesa, Oswaldo Teixeira Duarte, pediu 485 milhões de cruzeiros para liberar a imagem dos atletas por ele comandados. Resultado, não houve transmissão ao vivo. Se tivesse a SPFC TV, a gente faria a transmissão, né, Marcos?
Com certeza. Essa partida, ela já foi mais complicada que a anterior, com a Portuguesa engasgada pela derrota. O jogo foi até mesmo mais violento, inclusive com agressões entre os jogadores que acabaram resultando em 5 expulsões. 3 para os São Paulinos e 2 para os Lusos. Márcio Araújo foi expulso aos 17 do segundo tempo. Aos 31, Careca. E aos 46, Zé Teodoro. Tudo isso pelo lado tricolor. Alberes aos 17 do segundo tempo e Eduardo aos 30 da segunda etapa, pelo lado da Portuguesa.
Isso tudo, de certa maneira, justificado justamente pelo caráter da partida. A Portuguesa precisava vencer no tempo normal e na prorrogação para ser campeã. Ao tricolor bastava um empate.
Com a bola rolando, a Lusa tomou a iniciativa e, em verdade, teve mais posse de bola a maior parte do tempo. Mas foi o São Paulo que fez o primeiro gol, com o ponta esquerda Sidney, aos 24 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 32, a Portuguesa conseguiu empatar por meio de esquerdinha. Primeiro tempo acabou assim, 1-1.
A segunda etapa foi ainda mais quente, resultando naquele monte de expulsões citadas. Apesar do amplo domínio da Lusa na posse de bola com 57% e nos escanteios com 11, o São Paulo sempre foi mais perigoso. Foram 13 chutes a gol, 9 certos, dos quais mais um aos 22 minutos da segunda etapa definiu o placar do jogo e o título. O Miller fez 2-1, festa no Morumbi para o 14º título estadual da história do São Paulo e choro Cubaca.
Nada pode mudar. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Campeão paulista de 1985, torcida brasileira. Uma linda campanha. Alcanço alto da montanha depois de uma subida dramática e difícil. Vinca, vinca sua bandeira como o melhor do futebol paulista em 85.
Ô Magno, esse jogo teve um lance espetacular no começo do jogo ainda, por volta dos 11 minutos. Do Edu Marangon, né, que muita gente lembra dele aí com passagens como técnico e tudo mais, ele chuta uma bola diante do meio de campo, a bola pinga 2 vezes na trave e o Gilmar faz a defesa quando o jogo ainda estava empatado, 0-0. E a gente achou uma narração aqui muito legal, né?
Exatamente. Vamos ouvir aí o irreverente Silvio Luiz. Nem ele acreditou naquilo que o Edu queria fazer.
O trabalho, Nelsinho. Subindo Pereira. Recuperação de Falcão. Mas o que é que é? Minha Nossa Senhora no pau! Uma jogada inteligentíssima de Edu! Ele viu que o Gilmar estava adiantadíssimo, não teve dúvidas. Quis dar uma de Pelé e por muito pouco não conseguiu deixar o Morumbi de boca aberta ali com o Imbra.
Rapaz.
Você que é narrador, hein, Magno? Quantas vezes acontece isso? Você fala, ah, não vai dar nada esse lance aí.
É verdade. Bom, você já deve estar pensando aí que o nosso podcast está acabando, né? Só que está faltando alguém aparecer por aqui. Pois é, Michael Serra, ele vai desatar os nós aqui do nosso episódio e vai falar sobre uma passagem muito importante lá no final de 1985, né, Vinícius Amado?
É verdade, ele vai falar do último dia do ano, a corrida de São Silvestre, teve São Paulino brilhando, não é mesmo, Michael?
Por dentro da história, com Michael Serra.
Olá, Magno, Vini e toda a galera aqui do podcast. Como já destacamos em episódio anterior, o São Paulo teve uma longa história e tradição no atletismo. Em 1985, particularmente, foi protagonista de um grande feito do esporte no Brasil. O corredor José João da Silva faturou a corrida de São Silvestre daquele ano. Foi a segunda vitória de José João na prova. Ele também havia vencido a edição de 1980 com a camisa do tricolor, além de ter sido vice em 1983, quando perdeu por pouco para João da Mata. A conquista de 1980, aliás, pôs fim a um longo jejum de vitórias brasileiras na principal prova de corrida daqui do Brasil. Em 1947 e 1979, só estrangeiros venceram a disputa. E o último brasileiro a ganhar antes de José João fora justamente outro São Paulino, Sebastião Alves Monteiro, campeão de 1946. Na verdade, bicampeão, pois também venceu em 1945. E nesse intervalo, o clube ainda contou com o segundo lugar de Edgar Freire, em 1954. Aliás, Emanuel da Silva Prado também foi vice em 1944, antes desse período de seca. Ou seja, o tricolor sempre foi grande destaque da competição. Tanto que o São Paulo foi campeão por equipes da São Silvestre por 10 vezes. Em 1942, 43, 48, 54, 55, 56, 57, 60, 63 e 1986. É muita história, né? Então, antes de encerrarmos, que tal escutarmos como é que foi a última vitória de José da Silva na São Silvestre de 1985? Escuta aí e abraço.
O público começa a aplaudir, começa o delírio, ele começa a sorrir, é o sorriso da vitória, é o sorriso da conquista. Boa, garoto! Emoção que toma conta da Avenida Paulista em São Paulo, emoção que toma conta do Brasil. Está chegando para a segunda vitória, José João da Silva, pernambucano de 30 anos, ex-garçom, atleta do São Paulo há pouco mais de 6 anos, sempre chegando entre os 10 primeiros em todas as últimas provas em que participou. Está vencendo, chegou José João, é o vencedor da 71ª prova de São Silvestre.
Dentro da história, com Michael Serra.
Que bacana, hein, Vinícius Amaro?
É, aqui a gente não fala só de futebol, não. Já falamos de Éder Joffre, já falamos também do Ademar Ferreira da Silva. Aqui a gente fala de todo mundo que brilha com a camisa do São Paulo, né?
E já pensou que bacana virar o ano campeão com a camisa tricolor?
Eu tava pesquisando sobre o José João da Silva e tem uma história interessante. Ele fala, ele veio do Nordeste, né? Ele é nordestino. Veio pra São Paulo e, como muitos nordestinos tentando uma vida melhor aqui... E ele começou a trabalhar como entregador de pizza.
Olha
aí
só.
A história é a seguinte: ele estava entregando pizza num 31 de dezembro e ele viu a Paulista fechada na região ali, ele ia fazer uma entrega ali por perto, e os caras falaram: meu, você não vai passar aqui agora não, só quando passar o pelotão tal aí você consegue passar. E ele olhou aquilo e ele falou: cara, eu quero esse negócio aí, eu quero correr, eu quero fazer parte dessa história aí. E aí ele começou a ir atrás de buscar clubes para treinar e tudo mais, acabou chegando no São Paulo e acabou bacana, conquistando a São Silvestre. Uma história muito legal, né?
Muito legal mesmo. Bom, legal também a gente revelar qual que é o gol do episódio de hoje. Nas ondas do rádio com ele, Fiore Giriotti.
Nas ondas do rádio.
Aguenta coração.
É o árbitro! Abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira! Bola olímpica correndo no estádio Cícero Pompeu, titular, quando vai para a equipe da Portuguesa, é derrubado violentamente esquerdinho. O árbitro da partida paralisa o jogo e dá a primeira bronca em cima de Zé Teodoro, olho vivo. De fato, ele passou o chinelo no esquerdinho, que descia com tudo ali pela esquerda, 0 a 0.
É, os dois foram expulsos. Trocaram pontapés da realidade, não é verdade, Roberto?
É, o Alberes deu no Márcio Araújo e o Márcio revidou. O Alberes ficou caído e tentou ainda levar o árbitro na lábia, na malícia. Porém, os dois já estavam excluídos da partida, Fiore.
Olha o São Paulo apertando o balanço branco para Caraca pela ponta direita. Cruzou na ponta direita.
Do rádio.
É isso aí, gol do Miller. O Miller que ganhou pouco título no São Paulo
pouco,
também, né?
Pouco.
E fez um gol importante, esse título de 85, que abriu portas para algo que a gente vai falar no próximo episódio, né? Um time vencedor, mas segura aí que isso é coisa para semana que vem. A gente vai fechando o nosso 29º episódio do 90 Anos em Três Cores. E claro que sempre a gente deixa para o final uma declaração de alguém importante para o nosso episódio. Quem que vai ser hoje, Magno Nunes?
Olha só, a gente vai encerrar então com um personagem que o Michael Serra acabou lembrando aqui para gente, né? O senhor José João da Silva, campeão da São Silvestre em 1985, vestindo a camisa do tricolor mais querido. Vinícius Ramalho, até a próxima semana.
Valeu, um abraço. Fala aí, José João.
No São Paulo, quando eu cheguei lá na mesa do presidente, nem sabia que ele era o presidente. Né? Tentei lá e conversar com ele. Disse, João, você disse que você vai ganhar a São Silvestre. Eu falei, eu não falei isso. Eu falei que eu quero correr bem a São Silvestre. Ele disse, tá bom, mas e você vai treinar com a gente aqui agora, né? Eu falei, quero muito aqui. O que você precisa? Ele foi anotando lá. Eu falei, não, eu estudo, eu faço minha faculdade, eu moro numa pensão aqui no Moema. Ele foi anotando. Tá bom, fazer o diferente. Você vai dar aula aqui dentro do clube, vai ser assistente do clube,
certo,
na área de atletismo, e vai ganhar um salário. E você vai ser cuidado como um atleta do futebol. Você vai comer com os meninos, se você quiser, você vai ter departamento médico.
Aí você tinha todo um amparo já do clube.
Uma estrutura total. E se Deus, que Deus quer, mas existe uma energia boa aqui e nos quatro cantos do mundo. Falei essa história linda, né? Precisa ter mais isso acontecendo.
Você ouviu 90 Anos em Três Cores. A história do São Paulo contada em podcast.